À conversa no cais.
Esta semana, voltamos à Gafanha para celebrar o centésimo podcast e falamos de ter 40 anos, do contacto visual, de estar quase desde o início no selo GP, da Rockwool, de alterar os processos, de método, de conforto, do selo GP estar correto, do Ineos e a America's Cup, da cavitação, do Team New Zealand, de um orçamento menor, do modelo de gestão, do vento, do dinheiro mandar, do Star e dos Voga, de uma camisa, da Ria de Aveiro, de muitos erros, de um barco único no mundo, de inox, da Romaria, do foco, da família e das filhas, de não conseguir desligar e do episódio número 200. O nosso convidado é mais uma vez o Renato Conte. Bem-vindos ao A Conversa no Cais, o podcast do LX Sailing. 100 podcasts depois, 100 e não 100 com S, voltamos onde isto tudo começou ao meu querido amigo Renato Conde. Renato, olha, muito obrigado por tudo que me ajudaste, por tudo que tens ajudado e mostrado na vela. E é um prazer contigo, falar contigo. Uma coisa começou em abril de 2021, estamos aqui no fim de 23, sem podcasts depois, pá, temos falado com muita gente daqui e dali. Pá. Olha, muito obrigado pelo teu tempo mais uma vez.
Não, obrigado eu, Rodrigo. É incrível como o tempo passou rápido. Lembro perfeitamente o primeiro podcast que fizemos e onde estava, como estava. Lembro perfeitamente, é incrível como passou rápido. Mas é bom sinal, é bom sinal, quer dizer que estamos ocupados.
Estamos ocupados, estamos vivos, não é? Que eu sou.
Exatamente.
Nós em 2021, eu estava a ver aqui o resumo, falamos dos teus últimos projetos: America's Cup, o CLGP, o Rockwool Team, exato, o GC32 e Lagos. A America's Cup continua na tua vida, o CLGP também, o Rockwool também. O que é que mudou nestes anos, pá? De 21 para cá, o que é que mudou na America's Cup, no CLGP, no... tudo isso?
Bem, não creio que tenha mudado assim muita coisa. Mudou um bocadinho, foi a minha perspectiva de as ver. Ou seja, os projetos...
Então mudou muito.
Sim, acho que mudou para melhor. Entretanto, completei 40 anos de vida e isso faz-me pensar de outra forma. Tinha vários objetivos que gostava de... Na altura, quando era um bocadinho mais jovem, de pôr como objetivos de chegar aos 40 anos, que na altura faltava muito tempo. Entretanto, já cheguei lá, já passei e fico bastante, bastante contente de estar com 40 anos e estar nestes projetos todos, portanto, está tudo encaixado perfeitamente.
Está tudo em forma. Vamos aqui por partes. Vamos ao CLGP, que é algo que tu estás desde o início. Tu começaste no CLGP, quer dizer, desde o primeiro dia até hoje. Nós, no outro dia, à conversa, tu falaste-me com muita humildade, como é a tua característica, a dizer que das últimas 5 grandes alterações, 4 saíram da gafanha, como eu costumo dizer. Que alterações foram essas, podemos saber? E como é que evoluiu tanto esse circuito?
Bem, deixa-me só me corrigir, mas comecei do início do CLGP porque estava com o Ineos na América Cup.
É verdade, peço desculpa.
Nada. No entanto, comecei paralelamente, ou tentei ajudar a fazer algumas coisas, mas é sempre difícil à distância, sem conhecer, sem ver as pessoas. Eu continuo a dar muito valor ao olhar. Estas tecnologias são espetaculares e ajudam muito, têm ajudado muito e facilitado. Mas continuo a achar que o contacto visual e tocar com as mãos continua a ser uma das principais vantagens para mim. Então, eu tentei ajudar o CLGP na altura e principalmente algumas de equipas no que era preparar um barco que tinha sido concebido para a America's Cup e fazer com os mesmos barcos, que alguns deles eram novos, mas tinham que manter as especificações dos barcos existentes que tinham competido na America's Cup, que foi o caso do Oracle, do SoftBank, do Groupama, e do Team New Zealand. E pronto, eu estava com a America's Cup, estava bem e queria terminar o projeto, Eu, desde cedo, o convite para integrar o CLGP, coisa que fiz logo quando acabei a America's Cup. Com a Rock
Tu
ligou com o CLGP diretamente.
não estás desde o início, mas quer dizer, falhaste ali o primeiro e o segundo ano da primária e entraste logo a seguir.
Sim, falhei uns meses e falhei o
Uns
evento
meses.
número 1, sim. Mas na verdade eu acho que até foi bastante bom esse tempo que eu tive ausente, ou que não tive presente diretamente, porque ter acabado a America's Cup abriu-me ali um bocadinho outras janelas e outros conhecimentos, conheci outras pessoas que me ajudaram com outras coisas e claro, quando voltei ao CLGP, esses detalhes e esses conhecimentos foram bastante particulares e ajudaram bastante. Estás a falar das alterações do CLGP. Eu acho que o
Sim, como é que
CLGP.
evoluiu?
Eu acho que toda a gente dá um bocadinho de surpresa, inclusivamente eu. Eu tenho dito isso várias vezes, e volto a dizer que eu próprio era um bocadinho. Não,
Cético.
não, cético em relação à ideia, não em relação ao circuito, porque acho que o circuito tem um potencial incrível. Como toda a gente, creio que toda a gente concorda, mas é um bocadinho cético quanto à ideia em geral de ter um financiador por trás. Se um barco na altura, num projeto da America's Cup, era caro, manter 7 ou 8 na altura, quando isto começou, era uma barbaridade.
Era doido.
Era doidos. E eu sempre tive um bocadinho o pé atrás quando foi para aceitar convites, para ter um bocadinho de tempo disponível no circuito. E eu estava um bocadinho. Ou seja, faltava-me confiança para avançar. Entretanto, as coisas foram-se formando quando começou com a Rockwool. E a Rockwool propôs as coisas de uma maneira e fez um contrato que não era uma questão de 1 ano ou 2. Fez um contrato relativamente confortável para um profissional, como é o meu caso. E fez-me
Deixa-me só
ver.
fazer uma à parte. A Rockwool é a primeira equipa que entra 100% comprometida e com projeto 100% dedicado, não é? Foi
Sim, foi a
pioneira.
primeira, exatamente, foi o primeiro contrato existente com equipas privadas no CLGP, foi a Rockwool. E na altura foi um contrato de 5 anos, o que era uma coisa bastante
Sim.
forte e fidedigna para o CLGP também agarrar ali um bocadinho de confiança em todo aquele projeto. E isso fez-me abraçar o projeto com. Não estou a falar de forma nenhuma de lado financeiro, estou só a falar de lado estável, porque ter estes projetos e ao final de um ano ter que esquecer isto e ir fazer outra coisa qualquer, acho que não é muito apelativo para ninguém. De forma a que esse contrato ajudou de forma que eu dedicasse mais tempo, tivesse confiança no que estava a fazer, e era um projeto que não era a curto prazo, mas sim a médio e longo prazo, o que ajudou bastante. E obviamente que. Quando eu incorporei o CLGP pessoalmente, e comecei a liderar a equipa no sentido de ser boat captain e fazer as shore bandage e essas coisas todas, o funcionamento do CLGP era um bocadinho. Talvez usar uma palavra que não é correta, mas talvez fosse um bocadinho exagerado demais. Tudo demorava muito tempo, tudo era complicado, complexo, as pessoas envolventes, os processos, era tudo um bocadinho complicado. E eu sempre tive. Uma perspectiva das coisas um bocadinho mais simplistas, no sentido de não complicar tanto o que não é necessário ser complicado.
Sim, é o chamado ligar o descomplicómetro, não é?
Sim, às vezes, felizmente não tive assim, nunca tive assim uma complicação ou um lado menos bom ou proveitoso do que eu tenho sugerido ou feito. Sempre tenho tido sorte com essas opções. Pode ser que um dia não tenho, mas. Tem vindo a ser uma das vantagens, e essas alterações que falavas no CLGP, há uma diferença gigantesca, desde que começámos. Eu não creio que tenha sido eu diretamente, mas fui talvez o grande influenciador, porque as comecei a incorporar na minha equipa. Ou seja, o CLGP tinha as equipas que tem, inclusive o Team New Zealand, o Emirates, do
Pois.
Serbanasa, e tem o Tom Slings, e tem esta malta toda aqui pesada do mundo da vela, que estava a ser regida pelas regras do CLGP, uma vez que eles eram pagos pelo CLGP ou
Exatamente.
pelo senhor Larry Ellison para estarem no circuito mediante aquelas condições e aquelas regras e ponto final. Quando a Rockwell me convidou para assumir essa posição, eu inicialmente não aceitei tudo, demorou um bocadinho, um par de meses, pela simples questão porque eu não achava necessário concordar com aquelas regras todas e por si mesmo. As coisas, e a Rockwell disse como nós éramos a primeira equipa a entrar,
fazer as coisas um bocadinho também
para nos favorecer a nós, no sentido de ser mais fácil, claro, menos pessoas, menos dias, menos horas, etc. E pronto, e aí começou. Ou seja, na altura nós tínhamos, só um exemplo, na altura, isto foi há 3 anos, há 2 anos e meio, nós precisávamos de cerca de 6 dias para montar os barcos, ou seja, nós chegávamos 7 dias antes do primeiro dia de navegação, precisávamos de 6 dias pelo menos complexo para montar o barco, 3 pessoas no mínimo diretamente da Shore Team com todo o apoio do CLGP, que é um apoio gigantesco, e depois necessitávamos depois das regatas, os dias eram bastante longos durante os dias de navegação, e depois das regatas nós tínhamos 3 dias para desmontar o barco. E aquilo fazia-me um bocadinho de confusão, porque eu estive nos extremos, nessas coisas, e aquilo ajudou-me um bocadinho a ser um bocadinho mais efetivo, um bocadinho mais eficiente nos métodos introduzidos. E uma vez que eu tenho um bocadinho de know-how de cada uma destes departamentos, ajuda-me a alterar as questões. Então nós, como equipa privada, começámos a ir um dia mais tarde que as restantes equipas, fazer o mesmo trabalho. E começámos a reduzir os 3 dias para 2. E depois dos 2 passou para 1 dia e meio. E neste momento nós fazemos a desmontada do barco toda num dia. Ou seja, nós estamos prontos para vá para casa. Completamente arrumado. Isto, claro que requer um bocadinho de
tempo. Geras recordista no GCI dos Extreme. A pôr o barco no contentor.
É recordista no sentido de ser um bocadinho mais rápido,
mais eficiente, não é?
Sim, que o resto da malta, sim. E agora, ou seja, o seu GP tem vindo a olhar para... Inicialmente, como deves imaginar, não era assim muito simples, porque as outras equipas começam a olhar para ti, vem aqui este gajo, nós estamos aqui há não sei quanto tempo, já fizeram cada uma destas equipas, tinhas pessoas que tinham experiência da America's Cup com estes barcos, bem, agora chega aqui este gajo e pensa que é maior disto tudo. E claro que não é, demora uns quantos meses, isto demorou 1 ano e meio, a que as pessoas acreditassem no processo, a que as pessoas confiassem e que vissem ali uma potencial alteração, que foi o caso. E pronto, neste momento, uma das alterações do CLGP é que deixou de ser opcional para nós, por exemplo, e quando começaram a ser integradas mais equipas privadas, que foi o caso do Emirates, que é o caso da equipa suíça e neste momento da equipa alemã. Estas equipas deixaram de ter a opção de querer, efetivamente, na vez de reduzir, queriam aumentar os dias para ter mais condições de preparar o barco, ter essas coisas todas. O quanto que eu continuava a não achar necessário, não necessitar disso, porque o barco estava em perfeitas condições. E o CLGP olhou para isto como um exemplo. Formaram durante 3 eventos, antes de tomarem a decisão, formaram uma equipa de Head of Department, o responsável de cada departamento, para vir avaliar o barco, antes de nós metermos os contentores, se efetivamente o barco estava em condições conforme de ser assim. E claro, o barco felizmente não tinha absolutamente problema nenhum dos departamentos, hidráulica, eletrónica, casco, etc. E o CLGP adotou o nosso procedimento e o nosso método e implementou-o no circuito, que neste momento é a regra. Isto é só um exemplo, mas claro, há muito mais outras coisas que têm-se vindo a falar. Eu creio que em muito pouco tempo o CLGP vai levar uma reforma bastante grande, ou já está a levar, e já podemos falar das restantes alterações, talvez até o final do ano já está tudo implementado. Mas é bom, por um lado, do lado de quem financia os projetos, que quer ter alguém, neste caso como eu, como a minha equipa, que está aberta a novos desafios e a não andar a queimar tempo, como a malta usa muitas vezes a expressão. Claro que eles estão dispostos, o CLGP é um circuito, é uma liga, que quer implementar eficiência, segurança e ao mesmo tempo performance. E com isto tudo, fazer mais eventos. Mas obviamente nenhum destes detalhes pode falhar. E creio que com estas alterações, que eu estou bastante disponível para ajudar e integrar e testar, nós vamos conseguir reduzir isto e implementar provavelmente mais dois eventos numa época do CLGP, o que é espetacular.
É espetacular. Numa época que já é carregada, porque a logística é complicadíssima.
É, mas vamos ter que facilitar isto, porque se a ideia é fazer mais eventos, a logística e o conforto que a malta tem, tem que ser reduzido. E ponto final. E não dá para ter o melhor de todos os mundos e pronto, as coisas têm de ser diretas e simplesistas.
Estás a falar do teu conforto também.
Não, de todos, mas se efetivamente... A intenção é reduzir o número de dias que nós passamos por evento. Portanto, o conforto deixa de ser tão relevante. Há coisas que, se nós não estamos tanto tempo fora de casa, deixa de ser tão importante o conforto quando cá estamos.
Sim, mas também se houver mais são eventos, menos dias. Exato, são menos dias de evento, também há mais dias em casa, mas também há mais eventos, não é? É um triângulo constante, não é?
Sim, mas deixa de ser uma coisa tão complexa de, por exemplo, 13 dias. Se passarmos para 8 dias.
Para 10.
Neste momento vai passar para 8, já é 8. As coisas começam a ser relativamente rápidas, porque tudo acontece muito rápido, portanto, a regata, passado onde está tudo arrumado, siga para a próxima. E isso facilita, a coisa passa rápido, não há aquela monotonia.
Agora, nesta prova em Barcelona, da America's Cup, houve nas redes sociais e ligadas à vela, não estou a falar em blogs, etc. Houve muitas críticas, mais uma vez, ao modelo CLGP, que aquela questão da passagem dos nós para quilómetros por hora, essas coisas todas. Como é que tu olhas para esses críticos? São velhos do Restelo? Eu acho que o CLGP mudou completamente a forma como se vê a vela.
Eu estou incorporado nesse grupo crítico, e continuava a criticar e continuo a criticar no sentido vélico da questão, ou seja, para pessoas que são fãs da vela e que praticam vela e essas coisas que olham para o CLGP como quase que é uma nódoa negra nesse sentido de colocar 20 km/h. Agora, se esta liga, nós chamamos liga porque é como eles querem definir
Sim,
este circuito,
é verdade.
eles têm tido o sucesso que têm. Está a quinta equipa profissional, 100% privada, a entrar muito em breve. Ou seja, tem metade das equipas, neste momento são 10 equipas. Está o barco número 11, pronto, na Nova Zelândia, neste momento a caminho de Inglaterra, a nova base da Corrace Inglaterra. Já está o barco pronto, efetivamente. Vai o Team New Zealand usar a asa, que era
Exatamente, é que partiu
supostamente
agora.
para o barco novo, portanto. E isto mostra claramente, num curto espaço de tempo, o quanto este circuito foi bem-vindo perante investidores. E isto só prova que o CLGP está correto, e prova que os quilómetros-hora, na vez dos nós, provavelmente abre os horizontes a outro tipo de pessoas que olham para isto e que se calhar até percebem a vela, que antigamente não
Exatamente.
percebiam, e que as coisas começam a apontar no sentido que eles olham para o CLGP e dizem: pá, eu até gosto disto, mas nunca, nunca. Que não
Exatamente.
fizeram vela nem nada, mas se calhar vem ali uma possibilidade.
Não,
E nós vemos as equipas privadas são um exemplo disso.
o facto de ser o One Design, portanto, é igual para todos, não há ratings. Eu quando vi aquela passagem de nós para quilómetros por hora, eu na altura estranhei, porque na vela é tudo em nós, não é? Mas de repente pensei, espera aí, isto vai haver muito mais gente a entender que é um barco andar perto de 100 km por hora. Não é? Porque quando se fala em 50 nós, as pessoas não sabem bem o que é que aquilo é, não é? Assim, uma coisa meia nebulosa. E eu acho que o público percebeu que realmente aqueles barcos se desfazem a andar, não é?
Pois,
E isso é um dos grandes ganhos do CLGP.
exatamente. É que para uma pessoa, vou-lhes dizer: ah, nós navegamos a 45 nós ou 48 nós e a velocidade máxima foram 49. Eles dizem: ei, pá, tão devagarinho. Mas os 49 nós, na vez de serem passarem a 99 km/h, ei, poça, tão rápido.
Em cima da água, não é? Mas isso em
Pô,
cima da água,
lá
sem
está.
motor, sem nada, não
Exato. Então,
é?
e nós temos muito. A Rockwell é uma empresa que tem. Bem, eu estou surpreendido com Roca porque cada vez, cada evento quase me surpreende mais. No sentido de pessoas envolvidas, de funcionários, de diretores, de convidados, nós temos em média 300 pessoas convidadas diretamente na base, em 3 dias da regata, por evento. Fora os convidados externos que estão nos barcos, estou a dizer pessoas que vêm diretamente à base e que ligam connosco, ou seja, que pelo menos nós vemos. Fora os que nós não vemos, nem sabemos que eles cá estão. E essas pessoas que vêm e vêm ver o barco e têm uma tour na base e no barco, eles, quando chegam a nós, já tiveram uma introdução e conseguem perceber as velocidades, porque está em quilómetros-hora, o vento em quilómetros-hora, e as pessoas já ligam o vento. Claro, se nós falarmos 10 nós de vento, uma pessoa não sabe o que é isso. Mas se dissermos que o vento estava a soprar a cerca de 15 km/h ou 20 km/h, sendo que uma pessoa a correr média é mais ou menos essas velocidades, eles têm uma ideia. E depois o barco dá 80 km/h. Como é que é possível o barco andar 3 vezes mais que o vento? Então isto já facilita as pessoas e desperta alguma curiosidade. O que tem sido bom.
Tu falaste, é muito importante. Eu acho que a Rockwool é realmente um study case, não é? De uma empresa o que eu vou dizer não é politicamente correto, mas não é glamourosa, não é? Porque não vende perfumes, nem relógios, nem carros. Vende materiais de construção, não é? Vende materiais de construção.
Exato.
Vai isolamento, não é? Lãs, isolamentos. Vai para uma área que a priori não faz sentido, não é? E se calhar as pessoas pensavam, fazia muito mais sentido ter uma equipa de ciclismo, se calhar é muito mais próxima do mercado deles. Vão para lá e a aposta está claramente ganha, não só pelos números que há agora, como patrocinar title sponsor de eventos, tudo isso. Quer dizer, e é uma empresa bem gerida que não anda a pôr dinheiro no ventilador para fazer as neiras, não é?
Não. Eu fico surpreendido, porque quando eu digo fico surpreendido é no sentido de ficar feliz com as ações que a Rockwool toma e quando vemos a envolvência que a Rockwool toma. Eu, quando comecei quando assinei o contrato inicialmente, há 2 anos e meio, no meu contrato constava que, um exemplo, constava que o diretor, o CEO e o owner da empresa que viriam 2 vezes ao circuito durante essa época. Tudo bem, isso para mim, sinceramente, não altera nada do meu lado profissional, absolutamente nada. Mas o que é certo é que, desde esse dia que eu fiz parte da equipa da Rockwool, eu vi o diretor e o CEO praticamente nos eventos todos, e o owner, o dono da Rockwool, ele veio praticamente a 50% dos eventos. E 2 deles trouxe a família toda e amigos. Ou seja, isto para mim, sou um simples cidadão normalíssimo, ver este tipo de pessoas envolvidas num projeto deste género e olharem para a equipa como um postalzinho que está ali, que eles querem manter
como
ali.
Como um porta-estandarte, não é? Como uma bandeira.
Exato.
É uma bandeira daquela empresa.
Isto, a mim, primeiro, deixa-me super feliz, porque mostra que estou num projeto e que acho que fiz mais uma vez uma aposta
acertada. Escolha certa.
Que não era para estar com eles, era para estar com o Ineos, na altura de Ineos, ou era para estar com o Ben. E pronto, inicialmente, ainda pensei a dizer, poxa, será que fiz a escolha certa ou não? Porque é doloroso, não é? Virmos uma equipa nova, claro, para um circuito destes, com estes adversários. Mas pronto, também tem um lado mais intenso da questão, que é desenvolver e aprender e evoluir, e que está a dar um gozo gigantesco.
Um gozo gigantesco. Tu falaste agora no Ineos. Eu penso que não vou cometer nenhuma inconfidência. Tu tens estado, apesar de estares, diria, 100% dedicado à Rockwool, ou 99,9%, tu continuas a ter ali um pezinho na America's Cup, não é? Ali, digamos, um dedo mindinho do pé, não é?
Sim.
Num sítio que era um sonho, não é?
Sim. Eu com a Rockwool, eu com a Ineos, o meu contrato foi estendido a part-time, porque eu não queria. Não é por nada, queria dedicar mais tempo à minha família, aos meus pais, à casa, usar o meu barco e dedicar-me mais à Rockwool. Mas eles fizeram o pedido, o qual eu aceitei. Claro, para mim é com prazer enorme que eles me façam convite destes. Mas eu continuei com eles depois da America's Cup part-time, muito superficialmente, como consultor, desculpa. E entretanto, nós rescindimos o contrato no final do ano passado, sem a renovação, porque estava a começar já com as outras equipas. E neste momento continuo envolvido com outra equipa, sem ser a Ineos, vamos ver como é que vai ser. Não farei outra America's Cup para já a tempo inteiro, será sempre a part-time. Eu acho que é uma combinação bastante boa entre estes dois circuitos. Ou seja, nós temos no CLGP, onde isto é uma coisa que estão, é one design e é mantida assim, com o que está feito, embora se pudesse evoluir bastante, mas não se vai fazer porque não há condições, não há tempo, etc. E ao mesmo tempo, paralelamente, quase com muito, com grande parte das pessoas envolvidas neste projeto de decisão, digo pessoas envolvidas de decisão, poder de decisão, no CLGP, grande parte delas está na America's Cup. E é giro o jogo, porque é completamente o oposto. Ou seja, o que nós aqui não podemos fazer e temos que não podemos tocar e temos que manter desta forma, na America's Cup é exatamente o oposto. Começa-se uma coisa de manhã e ao final do dia acaba-se com uma coisa bastante diferente, porque já se alterou não sei quantas vezes durante o dia. E isso tem uma vantagem bastante grande para quem está neste ramo.
Eu a falar com duas outras pessoas muito por dentro da America's Cup, não no lado, não como tu, portanto, não na construção e na resolução de problemas de engenharia e etc. Eles diziam que esta America's Cup, portanto, o barco é o mesmo, não é? A evolução, portanto, o barco vai evoluir, não é? Algumas regras mudaram, mas que, mais uma vez, a cavitação pode ser um dos grandes problemas. Tu ajudaste muito a resolver a cavitação do Ineos na altura, não é? Achas que é por aí o problema? Ou quais são os grandes desafios que estes barcos vão ter?
Um dos grandes problemas que nós tivemos no Ineos, e que eu já contei essa história várias vezes, até porque já se pode começar a falar delas, nós no Ineos tínhamos...
Sim, eu estou-te a fazer perguntas que eu sei que... Não podes responder, quer dizer, não estou a perguntar nada, como tenhas contado.
Aquilo, comparado com o CLGP, a America's Cup é extremamente complexo no sistema de foils. Porque o CLGP tem um mecanismo de ativação de foil e de rake, ou seja, o que faz subir e descer o barco, que é a asa toda, é o foil completo que mexe para a frente e para trás e lateralmente para fazer subir e descer o barco. Ou seja, os ativadores estão todos dentro do barco e fazem esse movimento completo. Ou seja, não há mecanismos dentro do foil que tenham necessidade de ativar. Na America's Cup é exatamente o oposto. Ou seja, o braço principal está fixo e o que mexe é exatamente o que está dentro d'água. Ou seja, os ativadores, está tudo dentro d'água.
É aquele rabinho de baleia, chamamos assim, não
é? Sim, o flap, exatamente. O flap. Agora, tudo isto a trabalhar sobre uma pressão incrível, debaixo d'água, com dimensões muito pequeninas. Claro que tudo o que seja mais pequeno, menos atrito, menos área, etc, etc. E isto no Ineos cria... Aliás, eu fui chamado para o Ineos inicialmente para ajudar nessa ponte, que era entre o design e a execução, haver ali uma ponte que conseguisse ligar estes dois, porque a execução muitas vezes não liga com o design. E vice-versa.
Falam linguagens diferentes, não é?
Claro, claro que sim. E foi aí que eu fui... Esse foi um dos grandes motivos pelo qual eu lá fui parar. E hoje em dia, com os barcos novos comparados à última America's Cup, nós vamos ver sistemas de foils muito mais simples, vamos ver asas muito mais eficazes e funcionais, e mais pequenas, com menor volume, menor dimensão, e esse crescimento num espaço tão curto de tempo é incrível. E temos uma vantagem principal deste ano. Uma vantagem, digo, este ano, nesta edição da America's Cup, que viu-se um bocadinho do que está a acontecer agora, quando foi Oracle e SoftBank. Eu estava no SoftBank e tive o prazer e a sorte de acompanhar isso, que era a Oracle, como é o defender da America's Cup, não podia navegar com os challengers, só ia diretamente à final. Mas isto podia existir ou criar uma discrepância muito grande, porque o desenvolvimento que os que o Challenger tinha comparativamente com o Defender, uma vez que eles não podiam navegar juntos, podia haver aqui uma discrepância muito grande. E nós, o Oracle, usávamos como cobaia, até que o nosso barco acabou mesmo por ser mais rápido que o Oracle, por todo o desenvolvimento que foi feito. Nesta America's Cup, estamos a assistir, aos olhos de toda a gente, um jogo incrível, e uma carta super bem jogada por parte do New Zealand, que é a equipa francesa, recém-chegada a equipa francesa do Cristal, está a usar o pacote completo do...
Está a fazer cobaia, não é? Está a testar material.
Ou seja, basicamente, eles não tiveram tempo de desenhar, de construir, zero. Basicamente, o que eles estão a fazer é... Eles têm o design package do Team New Zealand, que inclui tudo. É o package completo, desde eletrónica, hidráulica, cascos, o mesmo molde, mesmas, tudo. E o Team New Zealand vai perceber aqui, numa equipa que é boa, o que é que aquele pacote vai valer relativamente aos outros. Porque vamos imaginar que o Team New Zealand está em casa, no sofá, e vai ver o seu barco e o seu pacote a 95% de capacidade, a afrontar os outros challengers todos, e que efetivamente imaginemos que os franceses vão à final da America's Cup. Isto era uma coisa que era, chega a ser incrível. Mas só o facto de isto estar a acontecer já cria aqui uns suspense incrível.
Muitas vezes, e eu sei que tu tens uma admiração, eu também louca pelo time New Zealand, eles realmente conseguem sempre reinventar a roda, não é? Eles conseguem sempre.
É verdade. Eu tenho New Zealand, eu digo isso várias vezes, eu acho que até que chega a ser repetitivo. Para mim, o time New Zealand é um exemplo, não só pelos resultados que tem, porque tudo o que está no background, por trás destes projetos todos, e o que faz isto acontecer, a estrutura que eles têm montado e as mentes que eles têm por trás destes projetos, eu acho que é o fundamental. A conclusão do projeto, que é o que o Peter Burling tem a feliz sorte de governar e pegar, a saltar para dentro do barco e fazer, tem um trabalho gigantesco por trás. E esse trabalho é o que ninguém vê. Ou, pelo menos, a maior parte das pessoas não vê. Nem sequer admira. Ou seja, o Team New Zealand, eles têm que ser de tal forma eficazes na execução do produto final que eles lançam, porque eles não têm dinheiro como as outras equipas. Eles não têm...
É exatamente aí que eu queria tocar. O orçamento deles é mesmo muito mais curto.
Não tem nada a ver. Eu acho que uma das... Eu não vou dizer discrepâncias, mas uma das questões que me levou a discutir ou a discordar muitas vezes com a minha equipa, e a estar em reuniões onde as coisas... Eu era criticado, porque basicamente era praticamente o único que estava de encontros. Quando nós no Ineos era um exemplo mau, porque eu não quero aprender com esse exemplo, que era, quando se fazia qualquer coisa, vamos testar, se não der, faz outro. E eu cheguei a estar muitas vezes em reuniões que era completamente... Aliás, eles podiam continuar com isso, mas eu não queria estar a gastar o meu tempo e o meu conhecimento em alguma coisa que à partida não ia funcionar. E a mentalidade não ia mudar.
Eu lembro-me tão bem que tu dizes isso.
Sim. E o Team New Zealand é exatamente o oposto. Antes de qualquer coisa ser efetivamente produzida e montada e instalada, as coisas são discutidas, as coisas são faladas, as coisas são... A malta reúne-se toda, entre todos os departamentos, estão tudo a olhar para o mesmo ecrã, a ver a mesma peça, e só avança se efetivamente aqui houver ali uma concordância, não vou dizer plena, porque é praticamente impossível, mas a grande maioria tem que votar a favor daquilo. No Ineos, não. No Ineos não era assim. Pronto, porque são projetos diferentes, às vezes o dinheiro, e o que eu quero dizer com isto não é nada contra o Ineos.
Não.
O que eu quero dizer com isto é que muitas vezes o dinheiro é prejudicial, e o Ineos é o claro exemplo disso.
Tu surpreendeu-te esta regata em Vila Nova? Os resultados?
Não, quer dizer, mas não, sinceramente não. Não, eu digo não porquê. Uma das razões pela qual eu não estou no Ineos é que eu não concordo. Felizmente, com 40 anos, já tenho capacidade de optar. E tive
já podes dizer que não queres.
Não, e tive a feliz sorte de já fazer duas America's Cups e estar envolvido em outros projetos que me dão capacidade de decidir, felizmente, se gosto, se não gosto. Se fosse a primeira vez que tivesse um projeto deste, provavelmente não ia sequer pensar qual é que ia. Era o primeiro que abrisse a porta, não devia.
Exato.
Mas, neste caso, uma das razões principais por qual eu não estou na Ineos, eu gosto muito do Ben como pessoa. Acho que ele é uma pessoa bastante... Acho que é incrível. E como atleta também. Tem um lado muito bom. No entanto, ter uma equipa daquelas gerida por umas pessoas, neste caso, de Fórmula 1, não, porque a discrepância entre o meu trabalho, entre o back-office, o meu trabalho e o que efetivamente vai para o barco, que eu, entretanto, ando no mar, a diferença é gigante. E isso deixa-me desconfortável. Deixa-me desconfortável a mim, deixa-me desconfortável a muita gente. E eu não quero, aliás. O Ineos está a ter problemas neste momento, vai-se saber muito em breve, por isso mesmo, porque as coisas são completamente diferentes. A Fórmula 1 é Fórmula 1, anda em terra, a America's Cup anda no mar. E estas duas coisas podem-se ligar, sim, mas com muitas barreiras pelo meio.
Porque a única coisa que as liga é a aerodinâmica. Tudo o resto são mundos diferentes.
Exatamente. Completamente diferentes. E quem não respeitar isto, está errado.
Sim.
Está errado.
Vai pagar caro. E mais uma vez, eles agora estamparam-se ao comprido de uma forma... Ouvia-se quase o barulho. O que é que tu achas? Depois aqui muita gente diz que o Aling, mais uma vez, pode ser tudo o que sabes das equipas. Qual era para ti, com o que sabemos hoje, qual era para ti o Challenger?
Aqui, a America's Cup.
Eu sei que não é fácil.
Não, a America's Cup, felizmente, não há maus. Ou seja, quando uma equipa se forma para ir para lá, aquilo, nós olhamos à volta, pode haver um nome ou outro que seja menos chuante, mas a capacidade de pessoas envolvidas num projeto daqueles são todas elas em todas as equipas com ótimas capacidades e com um currículo invejável. No entanto, a forma como as pessoas e como as equipas implementam estas decisões mostra um bocadinho como é que eles querem gerir o projeto. E
mais um modelo de gestão do que propriamente a qualidade dos recursos humanos.
Também, a grande parte, sim. O Alinghi tomou a decisão de começar a navegar no barco que iria navegar na America's Cup, que é um 72 pés, nas águas da regata. Ou seja, o Alinghi mudou-se para o campo das regatas, que era contraditório à grande mentalidade, ou à grande parte da mentalidade da America's Cup, que era sair de águas abrigadas e planas para ir para Barcelona com águas agitadas e ventos e essas coisas todas. Portanto, o Alinghi fez ali coisas que a malta, quando começou a navegar com eles, agora com os 40, demorou um bocadinho até apanhar o andamento deles. Aliás, esta regata viu-se que o Alinghi tem ali qualquer coisa de vantagem, que na minha opinião é a experiência de navegar naquela onda, que as outras equipas ainda não têm. E isso dava-lhes aquele extra. No entanto, todas as outras equipas têm horas e horas e horas das edições anteriores destes barcos. Bem, pronto. No entanto, acho que o Alinghi, na minha opinião, surpreendeu muito e é uma equipa que há que ter o olho em cima. O American Magic corrigiu grande parte dos erros que eles tinham da última vez. No entanto, tem um pacote completo que olha para vento. E que provavelmente vai ser uma equipa com vento forte, onde, aliás, mostrou-se aqui mais uma vez nos 40, não só por ser um barco on design, onde não há grande diferença nenhuma em pouco vento ou muito vento, mas sim a forma como os humanos trimam o barco, como o humano navega o barco. Neste caso, o Tom Slingsby, que é uma pessoa que no seu GP com vento, ele é o rei da água, ou na água, e em qualquer barco que ele esteja com vento, ele é bom. Com pouco vento, nem por isso. Por exemplo, o Ineos foi uma equipa que olhou para as regras de uma forma diferente, ou seja, de um ponto de vista diferente, e tentou incutir a mentalidade deles focada na America's Cup com um approach diferente. Eu não sei quantas pessoas que nos vão ouvir nesta conversa sabem disso ou têm conhecimento disso. Uma das razões pela qual o T6, o barco testa do Ineos, é ou tem aquela forma e é vincado por todos os lados contra todas as normas da aerodinâmica e do flow deste tipo de barcos. A razão principal daquilo ter acontecido é porque as decisões foram tomadas tão tarde que maquinar um molde e fazer um molde para construir aquele barco redondo, com os cantos todos, com as curvaturas, iria demorar muito mais tempo, e a opção foi fazer um barco linhas retas, que era muito mais rápido de fazer, construir, executar, para começar a pôr na água. E mesmo assim, ao final dessas decisões, eles continuam a navegar num barco que não é o ideal aerodinamicamente, e decidiram continuar com esse plano de treino. E na última edição dos AC40 nós vimos que provavelmente não é o correto.
Não é o correto, não. E os nossos amigos italianos? Mais uma vez o Sr. Patrizio Bertelli vai morrer na praia?
Eu espero que não. Até porque... Para bem da vela e para bem de todos nós, ou pelo menos pessoas como eu que vivem disto e que precisam de projetos, e eu adoro estar envolvido neste tipo de projetos, nós precisamos de pessoas como ele, que sejam apaixonados pela vela, mas que se continuam a apaixonar, que não desmotivem. E tenho medo ou receio que isso possa acontecer. Espero que não. Espero sinceramente que não. Espero que seja uma America's Cup espetacular, onde os barcos vão todos andar renhidos, e vai ser entusiasmante para todos nós. Mas espero que eles consigam melhorar.
Para acabar o tema America's Cup, aquele sítio não faz sentido nenhum.
Ora bem, nós hoje em dia temos que, ou pelo menos eu, aprendi a olhar para as coisas do ponto de vista prático. E para quer queiramos ou quer não, o dinheiro controla grande parte destas decisões.
É óbvio.
E obviamente que há sítios melhores. Há, sim senhor, claro que há. Mas acabou por ali, houve interesses financeiros bastante elevados, como toda a gente sabe, ou deve saber, e acabou por ali. Agora, que eu acho que vai ser interessante uma America's Cup nestes barcos ali, vai. Porque se nós calharmos em setembro ou outubro com 20 nós e ondulação de 1,5 m no Mediterrâneo, vai ser um espetáculo ver barcos a 40 nós a passar ondas.
As equipas de terra vão ter muito trabalho.
Vão. Eu lembro-me que nós partimos o nosso barco, o RB1, partimos o barco a meio duas vezes. E as duas vezes aconteceu na Sardenha. Em Cagliari, quando nós estávamos a treinar em Cagliari, e partimos literalmente do barco a meio, tivemos que ir a reboque para dentro antes de aquela porcaria se desfazer toda, e estava zero onda. Agora, navegar aquele barco com onda, sincero, vai ser lindo,
vai ser divertido.
Vai.
E com isto acabamos este capítulo. Abrindo outro capítulo aqui, tu continuas feliz e radiante nos teus voos. E também agora nos teus stars, não é? Teus stars.
Eu tenho sempre tive uma paixão incrível pelos stars. Felizmente consegui ter um barco, e andei todo alucinado com velas novas e mastros novos.
É genial, não é?
E ter velas para o meu peso, porque aquilo, eu não tenho peso, eu não tenho 99 quilos. Sim. Então, para competir com as outras malas, tenho que fazer velas, tenho que ajudar ali do Hugo e do Afonso para ter velas para o meu peso. Pronto, e eu adoro aquilo, adoro o barco. A mesma coisa que o Voga. O Voga, como fascina muito no Voga, principalmente é a paixão que o meu pai tem pela classe e defender aquela classe, que é uma das únicas classes portuguesas, não é? Da mocidade portuguesa, com mais de 50 anos, e a dedicação e o esforço que ele põe àquele barco, que automaticamente me deixa fascinado pela paixão que ele tem. Ele construiu este último barco que nós temos, que inaugurámos quando eu completei 40 anos. Ele fez-o praticamente sozinho. Ele não teve ajuda de nenhum dos funcionários, não teve ajuda de ninguém. A única coisa que eu fiz e o meu irmão fizemos foi alguns detalhes, às vezes ajudar a virar o barco, fazer trabalhos no casco e assim, mas ele fez aqui uma ponta à outra sozinho. E são dois barcos que não têm foils, mas que adoro. Eu, no Star, não consigo navegar com as minhas filhas, porque não dá, não é confortável, não dá. E no Voga dá-me um gozo gigantesco navegar com elas, ir passear, dar uma voltinha. E, ao mesmo tempo, competir.
E até vocês este ano, com o teu pai e com o teu irmão, estrearam equipamentos novos de grande gabarito, não é? Que é as famosas Aquelas camisas, oh, lindas, oh, lá. Oh, verdadeiramente genial, verdadeiramente
Aquele
genial.
é o equipamento da minha empresa de turismo. Eu tenho uma empresa de turismo.
Eu sei.
E essa camisa, essa forma de vestir, que basicamente
Sim.
é só aquela, está a várias cores, e é a nossa família. E eu, entretanto, gostava que o meu pai implementasse aquilo cada vez que andasse no Volga. Ele às vezes parece sempre um bocadinho envergonhado de usar, mas fica-lhe super bem e
Fica bem, fica
eu devia de
bem.
usar mais vezes.
O grande Delmar, o grande Delmar. Tu continuas um apaixonado da Ria de Aveiro?
Continuo apaixonado e desiludido. Eu continuo apaixonado e desiludido. E acho que cada vez mais desiludido.
Sim, que a Ria de Aveiro não. As pessoas que andam à volta da Ria de Aveiro trataram-te mal
Não, não, não é a mim diretamente, porque eu acho que
Assim também não foram
sim.
simpáticos.
Do que aconteceu comigo, e que às vezes acontece ainda pessoalmente, felizmente eu sou cabeça dura, às vezes até demasiado. E vou em contra tudo o que está, e se eu achar que tenho razão, e sem, claro, lá, sem atropelar ninguém, mas se eu achar que tenho razão e que não há razão nenhuma ou motivo aparente para qual eu não puder avançar, porque eu tento resolver isso. Mas isso são coisas pessoais que eu não, acho que não é interessante. Agora, o que se faz na Rede Aveiro, efetivamente, atualmente, não é o que se fez há 30 anos atrás, nem há 20, é o que se faz atualmente, que as autoridades permitem fazer ou deixar de fazer. Acho que é
É muito
lamentável,
covarde
é
isso.
vergonhoso. Eu estou envolvido, ou pelo menos convidaram-me para fazer parte de alguns organismos
Maria.
defensores da Ria de Aveiro, por exemplo, do Maria.
O grande projeto.
Mas eu não sou uma pessoa que tenho. Eu não me acho politicamente correto no sentido de ponderar tudo antes de dizer alguma coisa. Não sou assim,
Não, tu
acho
dizes,
que
não.
não fui ensinado, e o meu pai não me ensinou. É, exato, no que eu digo, e não penso muitas vezes nas consequências dos meus atos, ou pelo menos as minhas palavras. E continuo assim, mas também não acho que já seja com 40 anos que vá mudar, pelo menos
Não,
acho que posso pensar um bocadinho mais.
mas tu és uma pessoa de princípios e de valores e moralmente inatacável. Atenção, quer dizer, tu apenas.
Sou, mas por isso mesmo é que não devo entrar, e não gosto das politiquices e estar a pensar se o que eu vou dizer vai afetar A ou B ou C.
Sim,
E
diz e
efetivamente a
acabou, não é?
realidade vai estar. Como?
Diz e acabou, quer dizer, não te preocupas, quer dizer, é o
Pois,
que tu
mas
pensas.
provavelmente cá não sou garoto também e tenho que ponderar um bocadinho no que possa dizer, o que possa influir. E acho que não tenho certeza que a Ria de Aveiro está envolvida num manto de politiquices que eu não me vejo minimamente
É verdade.
de
Está muito
acordo com.
maltratada.
Está
Tem muito.
maltratada, continua-se a fazer coisas por baixo do lençol. Quando eu digo por baixo do lençol é forçadas, é. Não sei como é que
Isso
as
é
coisas
coisa na cabeça.
acontecem. Sim. E pronto. Tenho pena que isto esteja a acontecer. Acho que muito em breve se tem que fazer alguma coisa e tem que vir. Aliás, estou neste momento, no dia de hoje, estamos em final de setembro, à espera de algumas decisões de autoridades da nossa ria. E espero que muito em breve tenha uma decisão favorável ou desfavorável para eu poder publicar isto e tornar isto público, porque acho que é meu dever, não só como cidadão. Mas como a manter a rede aberta, tornar isto público, independentemente das consequências que isto possa vir a ter. Mas isso são outras coisas.
Sim, mas com esse mal viste-o bem. Viste-o bem, não, mas olha, aflige-me um bocadinho.
mais ou menos, porque tenho pessoas que gosto muito e gostam de mim também, felizmente, ao meu redor, que não querem minimamente que sejam afetadas por isso. Os bens materiais, quando são danificados por algumas dessas pessoas que estão menos felizes ou contentes com alguma coisa que foi dita ou feita, efetivamente não é bom, mas pronto. E quando for só bens materiais, tudo bem, mas quando passa para o fator humano, já não é bem assim.
Sim, tens filhos e
É, já são outros assuntos.
não, e tu gostavas de deixar pelo menos a rir que tu te lembras em miúdo para as tuas filhas. Vai ser difícil.
Uma das coisas que eu me sinto orgulhoso e de fazer é o que eu tenho conseguido fazer, não só eu, como a minha família. Até agora, não só o barco, o cais, a empresa de lá, os transportes, todas essas coisas, acho que me sinto bastante orgulhoso, não só pelo conceito, mas por termos conseguido efetivamente idealizar e criar e estar implementado ou implementar, mas também na questão de não ser só mais uma pessoa, mais um cidadão que se vê a lutar contra esta jurisdição toda errada portuguesa, contra esta burocracia toda que é completamente errada e pesada no nosso país, não desistir a meio. Acho que mostra às minhas filhas que as coisas são possíveis, dá trabalho, dá, mas que é possível.
E que vale a pena lutar por aquilo que acreditamos, não
é? Sim. Sim. Dá-me não, trabalho, não. Dá
não, trabalho. Até porque
e vocês... é bonito todos os dias, mas pronto.
Não, eu já disse isto mil vezes. Há pessoas que podem ter a dúvida onde é que é Portugal, mas a gafanha, se o gajo flutar na vela, só aponta
a gafanha, felizmente, grande parte aqui do seu GP, eu digo grande parte porque agora quando viemos da LA, de Los Angeles para a Europa, a malta aproveitou para fazer umas férias, na Europa está a verão, e exato, grande parte desta malta teve na gafanha, teve na Costa Nova, sabem o que é a tripa, sabem o que é os ovos moles.
Mais uma expressão. Tu, olhando aqui para esta trilogia da tua vida, eu no outro dia, depois de estar contigo, estarmos juntos na torreira, tirei umas fotografias cá fora, ao teu barco, e partilhei-as, e o mundo deslumbrou-se mais uma vez. Eu sei que já me contaste a história, mas aquele barco foi naquela altura, a materialização dos teus conhecimentos, não é? O know-how que tu sabias com o orçamento que tinhas, não é? Porque não tens um orçamento America's Cup, não é?
Não,
tu construíste um barco casa para ti no conceito de Team New Zealand, com a maximização de tecnologia, sem falha de erro, algo que fosse habitável.
Ora bem,
não é?
aquele barco, para quem não conhece, espero que um dia as pessoas possam ver que tipo de barco é que é, aquele barco neste momento é único no mundo. E quando eu digo que é único no mundo, há muitas pessoas que se riem, olham para mim e riem-se. Mas, efetivamente, tem documentação que prova nesse sentido, que é, aquele barco é um catamarã com 16 metros, por 8 de boca, que tem a característica e a capacidade de considerado um powerboat. Ou seja, um barco que atinge velocidades acima dos 15 nós. E depois, em cima dele, tem uma casa, no verdadeiro sentido da palavra casa, com vidro.
Com a máquina de lavar a louça, com a lavar a roupa, com o arco de
tudo, tudo, tudo. Tudo, eu tenho mais coisas naquele barco que tenho em casa. Mas isto, esta combinação, ou seja, há muitos barcos no mundo inteiro, boathouses, casas, plataformas flutuantes com casas, etc. A combinação de boathouse com powerboat ainda não existe. E a razão disso é muito simples. O processo de certificação de um barco destes, eu tenho a certificação offshore para este barco. E isso foi um processo que demorou muito tempo e bastante custoso e doloroso. A única razão pela qual avançámos por isto é porque somos nós a construir e não tínhamos que estar perante um estaleiro ou perante um projeto de engenheiros constantemente a trabalhar perante estas autoridades. Foi nós, principalmente o meu pai, tive uma sorte gigantesca. O meu pai era contra o projeto. E eu comecei o projeto e comecei a ver possibilidades de comprar, por exemplo, os AC-45, que era uma plataforma que eu, na altura, andei a ver para a solução dos cascos. E o meu pai, quando efetivamente viu que aquilo, além de ser uma ideia louca, mais uma, que eu ia ter, ou que eu estava a ter, eu tive a sorte dele, a certa altura, integrar o projeto, não só pessoalmente, mas a certa altura, poucos meses depois de termos iniciado o projeto, o desenho do barco, ele começou a se envolver de tal forma que aquilo foi... dedicou-se ao projeto a tempo inteiro e a 100%. Tudo o que ele estava a fazer no estaleiro, basicamente, ele deixou e dedicou-se ao barco. Claro, se não fosse assim, eu não conseguiria ter o barco que tenho hoje em dia, ou que nós temos, que o barco não é meu, o barco é da família.
Sim, eu só disse teu barco, mas sim.
Sim, é da família.
Não, ouve lá, eu quando digo tu fizeste no CLGP, quer dizer, teu irmão também lá está, quer dizer, vocês trocam ideias, falam em casa, quer dizer, tu, porque estou a falar contigo, se fosse a falar com o Gil, era sim. Tu e era vocês, não é? Quer dizer,
claro, eu no barco tenho a idealização do barco, o projeto que está ali, o formato de todas essas coisas todas, saiu daqui dentro, juntamente com ideias partilhadas com o meu pai, essas coisas todas. Mas a construção e idealização da conjugação toda dos materiais, foi um desafio, foi um, um desafio bastante grande, olhando para o orçamento, obviamente, para as capacidades construtivas que nós temos na empresa, para o que o meu pai consegue fazer, para o que o meu pai consegue fazer, por exemplo, o meu pai domina muito a soldadura de inox, e é bom, muito bom, e domina perfeitamente o inox, mas nós queríamos optar por alumínio, para ser mais leve, essas coisas todas que eram importantíssimas. Só que teríamos de estar a recrutar serviços exteriores, na empresa não tínhamos maquinarias para esse género de soldaduras, etc, etc. Então acabámos por fazer aquilo em... A estrutura básica da casa e as estruturas transversais são em inox, o bar é tudo em inox. E a casca dos cascos é tudo em sanduíche de PVC para tentar poupar peso. E está ali o que está... Está ali a obra.
Tu confidenciaste-me que tens um... Confidenciaste-me, mas não sei como é seguida, que tens alguém que te pediu para construir um igual, talvez até um bocadinho maior, ou mais
recente. Sim. Já fizemos duas propostas para um barco semelhante. O meu tem 16 por 8, ou o nosso, e foi feito duas propostas, um com 21 metros e outro com 24 metros, para norte. Para o norte da Europa.
Da Europa, sim.
Uhum.
Isso vai para a frente?
Oh, Rodrigo, a razão pela qual aquilo não vai para a frente neste momento é porque eu não me sinto capaz de abraçar aquele projeto. Tinha que abdicar de grande parte dos projetos que eu tenho atualmente para me dedicar à construção de um barco daqueles. As condições que nós temos atualmente no nosso chaleiro não permitem construir aquele barco lá. Tínhamos que procurar um outro sítio, o que não era muito difícil, mas já não tem a facilidade de estarmos em casa e dormir a casa e almoçar.
Exatamente.
Temos todos e fazemos todos os dias que estamos em casa. Mais a particularidade do risco, que é fazer um protótipo deste one-off. Eu não tenho problema nenhum em dizer que se este barco tivesse saído para um cliente normal, para um cliente normal, que não fosse eu,
sim,
tínhamos tido vários problemas. Não a nível de estrutura, não a nível de idealização, mas a nível de conjugação de sistemas. O barco é completamente autónomo, mas não estamos a falar de uma bateria Tesla ou de um carro ou de uma casa que tem painéis solares, não. Nós estamos a falar de um barco que é 100% autónomo a nível de energia, por exemplo, e que não necessitamos de outras coisas. Mas isto num barco sai fora dos parâmetros normais. E a malta às vezes diz assim, tens a Master Volt e a Vitron, por exemplo, pois, só que este barco tem a capacidade do pacote mais elevado que a Mastervolt tem, por exemplo, este barco tem quase 3 vezes e meia mais capacidade energética que esses produtos oferecem.
Tem para oferecer.
Claro. Exato. Então, isso criou aqui vários entraves, várias dificuldades, que é um risco que eu não quero ter nesta parte da minha vida, neste momento.
Exato.
Ter problemas com clientes, entrar em processo, problemas e... Não. Um dia, se este projeto chegar aí para a frente, eu estou envolvido nos outros projetos, podíamos ter sido nós a construir, podíamos ter sido nós a agarrar, e preferi entregar este projeto a outras empresas, e eu faço a parte de consultor, o que me permite seguir com a minha vida, ter as minhas coisas normais, e pronto. Se me entendes, mas...
Sim, não, vou lá. Eu sei o que é que estás a dizer, eu estou a perguntar, porque pronto, estamos a falar, não é uma conversa, quer dizer, é uma conversa só nós dois, mas mais para não ouvir. Para acabar, estamos agora aqui, bem pertinho, já nos Jogos Olímpicos outra vez, vai ser a romaria do costume na Gafanha, não?
Não, Rodrigo, desta vez não.
Não consegue.
Não vai ser a romaria que tem vindo a ser nas últimas edições. Uma das razões principais é porque a vida profissional que eu tenho e que o meu irmão tem neste momento ocupa-nos muito tempo. Ou seja, se nós tivéssemos mais tempo,
era
esta vida. Nós, na altura, usámos todo o nosso conhecimento para estar perante equipas do melhor possível e pessoas do melhor possível, neste caso, velejadores, para demonstrar que o nosso trabalho era bom. Eu acho que foi uma ótima forma que nós usámos para divulgar o nosso conhecimento e o nosso know-how perante as melhores equipas, as melhores classes neste momento, ou na altura. E isso ajudou-nos muito e originou que nós hoje em dia estivéssemos onde estamos agora. E, Bem, e depois tem a particularidade do meu pai. O meu pai, há 10 anos atrás, tinha uma presença na empresa diferente do que tem agora.
É,
o meu pai, há 10 anos atrás, aquilo era preciso estar lá madrugada, um dia, e no outro dia ainda lá estávamos madrugada, e pronto, e ele estava lá connosco. Neste momento, o meu pai não é bem assim, porque a idade não o permite.
E tem que usar a vida.
Felizmente, o meu pai é muito saudável, não estou a dizer nesse aspecto, felizmente, estou a dizer no sentido que não há necessidade nenhuma disto, de criarmos estas empatias. E quando chego a casa, eu continuo a ser um bocadinho tonto muitas vezes, e quando chego a casa, continuo a ir a deitar as miúdas para voltar para a empresa de noite, para aproveitar o tempo que lá estou, mas e dou por mim muitas vezes o meu pai a vir lá e a fechar uma porta, por exemplo, um exemplo. Não, e isso para te responder, não pode acontecer novamente. Se houver necessidade que nós tenhamos que trabalhar, porque a vida assim,
sim, se sabem fazer, podem sempre fazê-lo, não é?
Correto, correto.
Já provaram que sabem, podem sempre voltar a fazê-lo. Agora há que tomar opções.
Sim, eu não vou dizer intriga, mas efetivamente me faz pensar, é que desde miúdo, muito cedo, eu, quando eu digo eu, meu pai e meu irmão,
Sim, vocês.
nós começámos ali numa forma muito focada, talvez até de uma forma demasiado focada, porque nós queríamos, ou acreditávamos, que não iríamos ter uma segunda oportunidade. Foi assim que o meu pai nos educou, foi assim que ele nos demonstrou que as coisas eram assim. Provavelmente não há uma segunda oportunidade, aproveita a que tens. E nós, olha, pegámos nisso como uma razão de ser em todos os projetos. E dedicámos de tal forma a ser o melhor possível no que fazemos e a dar o nosso melhor, que muitas vezes nem sabíamos, perante outras empresas, outras equipas, o quão bom era o nosso trabalho, porque não tínhamos forma de comparação, nem nunca tínhamos tido a possibilidade de estar ali sequer. E isso leva-nos aqui a certa
As
altura.
segundas oportunidades aparecem.
Sim, mas por exemplo, tu, a esta altura, não sou velho, não estou a dizer que tenho 40 anos,
Não,
sou velho, mas.
és um jovem, rapaz.
Sim. Mas a recusar trabalho nesta altura, o que é um bocadinho contraditório ao que se passa noutros lados, a mim causa-me um bocadinho de transtorno. Fico. Não encaro isto. Talvez devesse
Sim.
ter outra perspectiva da questão, mas eu cancelar trabalhos com clientes ou com equipas que eu antes fiz um esforço gigantesco para poder trabalhar, causa-me algum transtorno. Mas a razão pela qual isso acontece é porque nós estamos noutros projetos que requerem mais tempo e mais dedicação, e estamos bem nesses projetos. Mas cancelar trabalho, sabes, quando demorou tanto tempo e tanta dedicação para lá chegar, custa-me.
É verdade.
Não é?
E a maior graça, a coisa que não é graça, é um facto, é que realmente nunca foi o dinheiro que vos motivou. As tuas opções que tu tomaste, tu, o teu irmão, o teu pai, neste mundo, a primeira razão que vocês entraram em projetos e agarraram a coisas nunca foi pelo lado financeiro. Até porque, acabaste de falar, estavas. Se calhar era muito mais fácil ter seguido no Ineos do que ter ido para a Rótulo, foi um tiro no escuro. Mas realmente o que vos move é a paixão e projetos, não é?
A capacidade financeira ou a envolvência financeira, não deve ser, nem pode ser, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, o motor da questão, porque senão a própria caminho financeiro desvia-te o objetivo automaticamente. A mim, obviamente, que é importante,
É óbvio.
claro, para mim, para ti, para toda a gente, a capacidade financeira e ter posses financeiras ou capacidade para não ter,
Sim.
para faltar nada, felizmente. Isso é importante, claro que sim. Agora, ser movido só pelo lado financeiro, não. Eu podia estar ou ter uma capacidade financeira muito maior que a que tenho, ou que um dia possa vir a ter, mas tinha que ter optado por projetos diferentes. E dá-me um gozo gigantesco, os desafios, os projetos, e estar em determinadas situações e conseguir superá-las, independentemente do resultado financeiro, que muitas vezes o risco vem muito acima do lado financeiro. Mas
Certo.
acho que é um erro deixar-nos levar pelo. Ora bem, não é um erro deixar levar. Não estou a dizer que as pessoas devem
Sim,
trabalhar.
não, cada um é como cada é, quer dizer, cada um é como cada
É
qual.
importante, sim, é importante, e nesta fase da minha vida dou mais valor ao dinheiro que eu dava há uns anos atrás. Mas é um ponto de vista diferente. Ou seja, eu, às vezes, eu não me levo a mal a dizer isto, eu espero que ninguém me leve a mal a dizer isto.
Não, não.
Eu sinto-me super realizado profissionalmente.
Levar a mal, eu acho que todas as pessoas que te conhecem, primeiro acho que sentem orgulho em ser teus amigos e depois ficamos todos fascinados a olhar para ti. Quer dizer, onde é que tu, não é? Quer dizer, se tu fosses futebol, andavas a explicar à Adidas que as chuteiras estavam mal feitas e que as bolas de futebol não deviam, se calhar deviam ser quadradas.
As coisas são, a minha filha mais velha, eu tenho duas filhas, tenho a Mar com 9 Sim. anos e a com 4 anos. No aniversário da minha filha mais velha, há pouquinho tempo, agora em agosto, no passado mês de agosto, nós fizemos no barco, ela trouxe as amigas, fizemos uma festa no barco, elas ficaram lá todas, e a certa altura da brincadeira, ou da brincadeira, do aniversário, isto é só uma parte, mas acho que é um bom exemplo. Claro que a miúda, e perante as amigas, e ela está num barco, e as coisas Sim. acontecem assim, porque o pai tem um barco, e nós vivemos no barco, vivemos, passamos grande parte Sim. da vida no barco. Mas eu disse-lhes umas coisas que é verdade, não é história nenhuma, que eu, quando tinha a idade delas, a minha mãe e o meu irmão iam-nos levar à escola, de motorizada, com um saco de lixo pela cabeça quando estava a chover, que era o nosso casaco. E isto é só para elas terem uma ideia de como as coisas mudam, e não porque nos ofereceram, porque ou nos eram milhões, é porque a determinação das pessoas é importantíssima. E eu tenho medo que, às vezes, o facilitismo que eu dou às minhas filhas e o conforto que eu dou às garotas, às vezes esqueço-me do passado e não devo esquecer, porque acho que lhes vou fazer mal com todo o conforto que lhes dou. E tento-lhes incutir isso várias vezes e às vezes até relembrar-me a mim mesmo como é que era esse passado.
Sempre achei que a gasolina que te movia eram realmente o desafio e quase um exame num ano de liceu novo, não é? Quer dizer, aquele já superado, vocês agora querem tentar um novo, agora querem dar mais um passo. Mas isto é bom, isto não tem mal nenhum, não é?
É verdade. Eu olho à minha volta e as pessoas, ou a minha malta, gosta de acabar o dia e ir para casa e estar com a família relaxada. E eu tenho um problema, esse é um dos, tenho vários problemas, mas esse é um deles, que é chegar a casa. Não, é verdade, e não consigo desligar. Não consegui desligar do trabalho, ou do projeto, ou da solução, ou da questão, porque, felizmente, ou infelizmente, não sei, continuo a ser chamado por várias empresas com problemas à procura de uma solução, e aquilo faz com que eu nunca me consiga abstrair. Estou melhor, espero melhorar num curto prazo de tempo, mas é efetivamente essa questão do desafio, acho que é apaixonante, apaixona uma solução de um problema. Exatamente. Principalmente quando o problema já vem de mão em mão, e efetivamente vem ter contigo, a mim cria-me ainda mais a adrenalina para conseguir.
O desafio ainda maior. A última pergunta mesmo. No episódio 200, daqui a 2 anos, não sei, não faço a minha ideia, de que é que vamos falar?
Olha, não sei, gostava muito de conseguir dizer que efetivamente acalmei, consigo estar a fazer kitesurf e windfoil e estar a surfar com as minhas filhas, ou à pesca com o meu pai. Gostava muito de conseguir dizer isso, vamos ver se acontece.
Olha, meu querido e muito estimado amigo.
Obrigado,
do coração. Olha, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por tudo e olha, e boas pescas com o teu pai e surf com as filhas, que é o que precisamos todos na vida.
Vai ser. Obrigado.
King, um abraço grande. Obrigado.
E assim chegamos ao final do podcast número 100. Como habitualmente, para a semana cá estaremos com novos convidados.